Amigo ouvinte, estamos de volta ao nosso habitual encontro das segundas-feiras dedicado à Bíblia Sagrada. Após a apresentação do primeiro dos chamados livros sapienciais, ou seja, o livro de Jó, agora é a vez de nos ocuparmos dos Salmos, prosseguindo assim a nossa apresentação, em linhas gerais, dos livros sagrados do Antigo Testamento. Passemos então aos Salmos. Como seus vizinhos do Egito, da Mesopotâmia e de Canaã, Israel cultivou desde as origens a poesia lírica sob todas as formas, superando na lírica todos os outros povos. Cantou desde Moisés até Cristo. Os salmos são hinos sagrados por meio dos quais o povo de Deus costumava louvar o Altíssimo, implorar a sua misericórdia, agradecer os benefícios recebidos e recordar os prodígios de sua paternal providência em favor de Israel. Foram compostos por vários escritores sagrados, sendo Davi o autor de sua maior parte. Os hebreus denominavam esses cantos terrilim, isto é, hinos. Na versão dos 70, passaram a denominar-se salmos, por serem cantados ao som de um instrumento que os gregos chamavam saltério. Em tal modo, a coleção dos 150 hinos que formavam o livro de orações da sinagoga, que os legou à igreja, chamou-se saltério. Divide-se em 5 livros. O primeiro parece dos tempos de Davi, de 1 a 40. O segundo, de 41 a 71. O terceiro, de 72 a 88. O quarto, de 89 a 105. O quinto, de 106 a 150. O segundo e o terceiro livros parece que foram organizados nos tempos de Ezequias, o quarto e o quinto, depois do exílio. Atualmente, acham-se reunidos num único livro, mas facilmente se reconhece a antiga divisão dos 5 livros graças à doxologia. Seja bendito o Senhor Deus de Israel, que se lê no fim dos Salmos 40, 71, 88 e 105. A coleção dos Salmos não tem uma ordem especial. Todas as 5 foram indiscriminadamente organizadas por cada colecionador com os Salmos que lhe vinham às mãos. Esses hinos pertencem a todos os gêneros da lírica hebraica. São hinos, ações de graças, orações, pias meditações, poemas históricos, didáticos, penitenciais. Tornaram-se célebres os salmos messiânicos, isto é, aqueles que tratam da vinda de Cristo. Realmente são considerados como grandiosas profecias. Reservemos uma última palavra acerca de seu valor espiritual. Não é preciso alongar-nos de tão evidente que é a riqueza religiosa dos salmos. Eles foram as preces do Antigo Testamento, quando o próprio Deus inspirou os sentimentos que seus filhos devem ter a seu respeito e as palavras de que devem servir-se ao se dirigirem a Ele. Foram recitados por Jesus e por Maria, pelos apóstolos e pelos primeiros mártires. A Igreja Cristã fez deles, sem alteração, sua prece oficial. Sem alteração. Aqueles gritos de louvor, de súplica ou de ação de graças arrancados aos salmistas nas circunstâncias de sua época e de sua experiência pessoal têm um caráter universal, pois exprimem a atitude que todo homem deve ter diante de Deus. Sem alteração nas palavras, mas com um enriquecimento considerável do sentido. Na Nova Aliança, o fiel louva e agradece a Deus que lhe revelou o segredo de sua vida íntima, que o resgatou pelo sangue de seu filho, que lhe infundiu seu espírito e, na recitação litúrgica, cada salmo termina com a doxologia trinitária do Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As súplicas antigas se tornam mais ardentes depois que a última ceia, a cruz e a ressurreição ensinaram ao homem o amor infinito de Deus, a universalidade e a gravidade do pecado, a glória prometida aos justos. As esperanças cantadas pelos salmistas se realizam, o Messias veio, ele reina e todas as nações são chamadas a louvá-lo. Amigo ouvinte, por hoje é só, mas na próxima segunda-feira tem mais, se Deus quiser. A você, um grande abraço e até lá!